24, tá aí Mike da Mechanics pra gente abrir o Boa Tarde Pai Querer 91,7 no climão bom dos anos 80, Over My Shoulder. Boa sexta-feira, 10 de julho, já tem gente mandando mensagem por aqui. Ai, 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 deixa eu ver quem tá mandando aqui. A Heloísa Cardoso tá mandando mensagem aqui pra gente. A Heloísa tá querendo anunciar, porque ela tá precisando de um casal de caseiros. E olha, importante isso aí, hein? Importante aí. A Heloísa falou assim: vocês divulgam ofertas de emprego? Ô, Heloísa, estamos aqui para servir a comunidade. Manda aí pra gente. Vai ter um casal aí ouvindo a gente. O último que a gente divulgou aqui deu certo, viu? O último que a gente divulgou aqui eu lembro que deu certo. Tá? Casal aí que precisa moradia, né? Que ela já mandou, ó. Contrata-se na cidade de Cambé. Ele precisa ter experiência em tratamento de piscina, manutenção em jardinagem, conhecimento com máquina de roçagem, serviços gerais. Ela tem que ter conhecimento em cozinha, principalmente, limpeza em geral, né? Lavar e passar, enfim. Um casal que esteja disposto a cuidar de um espaço aí em Cambé. É necessário já ter registro em carteira, mais de 3 anos e experiência nas funções, né? Só contrata o casal juntos. Dias e horários de trabalho de ambos são definidos na entrevista. E aqui ela deixa o telefone. Então vou fazer o seguinte, pra não passar o telefone e ela cair num monte de trote, de golpe aí, quem tiver interesse manda mensagem pra gente. Eu digo a última vez, porque nós anunciamos aqui, eu lembro, um casal conseguiu um trabalho aqui numa chácara aqui em Londrina, bonita, com um campão de futebol, enfim, né, pra morar lá. Porque acontece, né, às vezes é um casal já aposentado, às vezes estão na ativa ainda, mas a rotina permite que eles morem no local e exerçam esses trabalhos aí, né? Com a limpeza de piscina, cozinha, limpeza em geral, manutenção de jardinagem. Às vezes é um local que se aluga, né? Para poder fazer festas e eventos, enfim. Então, a Heloísa mandou pra gente aqui, tem uma vaga de emprego disponível. Heloísa, valeu, obrigado pela confiança aí. Vamos divulgar aqui, tá bom? O máximo possível pra você. Deixa eu ver quem mais tá ligado por aqui. O Nixon, fala Nixon, tudo bom, meu caro? Boa tarde, Bruno, tudo certo? Ele manda aqui, ligadinho aqui, já querendo saber o que deu na sessão da Câmara sobre a pedalada do prefeito. Ô Nixon, já meteu um adjetivo aqui. Abração, ótimo fim de semana pra todos da Paiquerê e todos os seus ouvintes. Nixon, se foi pedalada eu não sei, mas eu sei que a Câmara arriou e não vai investigar o prefeito. Inclusive, o Ted Pérez fez essa matéria para o nossa produção aqui de jornalismo e eu vou trazer já depois do intervalo, tá bom? A primeira matéria já depois do intervalo, a Câmara Municipal decide não investigar o prefeito de Londrina por uso dos recursos do meio ambiente. Fica ligado aí, Nixon, já a gente esclarece isso aí pra você. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto também. O Gilberto Bernini tá mandando um abraço aqui pro nosso William Santin, falando que gosta do Pai Querer no Agro. Parabéns, vou virar ouvinte de todos os dias, pela terceira vez estou ouvindo esse programa. Realmente o William, né, na curiosidade, ele é muito bom, traz muitas informações preciosas aqui ligado ao agro também, né, de todo esse querido agro da nossa região. Um abraço para você, Gilberto, tá ligado que sou de Grandes Rios, ele tá ouvindo a gente em Grandes Rios. Opa, um abração para você aí, que legal, como é que tá Grandes Rios aí? Depois manda aí pra gente. Tá frio aí o inverno de Grandes Rios ou não? Como é que tá aí essa região maravilhosa aí? Um abraço grande pra você e pra todo o pessoal aí também. Divulgue aí a Paiquerê também, tá bom? Já que você gosta da nossa programação, tá sempre ligado com a gente aí, divulgue a turma pra turma aí da região, que a Paiquerê 91,7. Bom, como Grandes Rios já é lá próximo de pra baixo de Faxinal ali, provavelmente ele deve estar ouvindo a gente pela internet, será? Em Faxinal você que tá pra ouvir, a Paiquerê. Será que Grandes Rios também dá? Depois explica aí pra gente, Gilberto, se você ouve pelo rádio, pela antena comum aí ou pelo site. Deixa eu ver quem mais tá ligado. Bom, vou pro intervalo e daqui a pouquinho eu volto, então. A gente tem que ir pro intervalo, já eu volto terminando de mandar os abraços e os alôs aqui pra galera que tá ligado com a gente na Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê. Segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Bora pra obra. E você não pode perder o aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora e a um número da sorte para o sorteio de 25 motos zero quilômetro. Bora economizar? Torneira para lavatório, bica baixa cromada, só R$59,90. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$74,90. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento e kit instalação, só R$449,90. Tá esperando o quê? Bora para Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada. SPA/MF.
Paiquerê 91,7.
Vem aí a campanha Aquece Londrina. 3 dias de oportunidades em todo o comércio. Descontos, experiências, condições especiais e muito mais. De 9 a 11 de julho. Aproveite. Realização ACIU.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo, que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Atenção, ar-condicionado sujo é fonte de bactérias. Então mantenha o seu equipamento limpo e revisado. A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com todas as marcas e modelos de ar residencial e comercial. Ligue 3326-8484 e agende a sua visita.
Eleição Cidadã. Informações para um voto consciente. Uma parceria OAB Londrina e Paiquerê 91,7.
O eleitor pode fazer denúncias sobre o que ele considera crime eleitoral? O advogado especialista em direito eleitoral Vinícius Bondarenco responde.
Durante o período eleitoral, Bruno, qualquer candidato ou qualquer eleitor, ele pode se deparar com situações que são suspeitas. Compra de voto, propaganda irregular, o uso da máquina pública e a distribuição de vantagens, como abuso econômico. Fake news, disparo em massa, transporte irregular de eleições ou problemas do dia da votação. Quando isso acontece, a primeira orientação é: não reaja com violência, não espalhe boatos, não tente resolver nunca por conta própria. O caminho adequado é reunir informações e encaminhar a denúncia pelos canais adequados. A Justiça Eleitoral, ela disponibiliza o aplicativo Pardal, que permite comunicar os indícios de irregularidades eleitorais. A denúncia, ela deve ser feita com responsabilidade. Sempre que possível, informe o local, a data, o horário e procure provas como fotos, vídeos e áudio. Mas, atenção, denunciar é coisa séria. Uma denúncia falsa pode gerar também consequências. Por isso, o eleitor deve relatar sempre fatos concretos e não suspeitas sem fundamento ou divergência política. A eleição limpa depende da Justiça Eleitoral, dos partidos, dos candidatos e também do cidadão. Você que presenciou uma irregularidade, denuncie. O voto é livre e a democracia precisa ser protegida.
Eleição Cidadã, um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina.
Boa tarde, Pai Querer, notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Por aqui é o Boa Tarde, Pai Querer 91,7, tudo de bom, boa sexta-feira, Bruno Cardial até às 3 horas da tarde com você, ouvinte, participando, mandando mensagem por aqui, igual o Luiz Pinheiro. Falei de Grandes Rios agora há pouco, ele já mandou aqui. Boa tarde, Bruno, eu tenho parentes lá em Grandes Rios, Ribeirão Bonito e Rosário do Ivaí, uma das regiões mais bonitas do Paraná. Concordo, hein? Como aquela região é bonita, né? Um pouquinho aqui pra baixo, quem desce aqui de Londrina, saindo de Londrina, vai sentido Tamarana, passa ali, Mauá da Serra, Faxinal, chega lá em Grandes Rios, né? Antes de chegar em Ribeirão Bonito, Rosário do Ivaí, região Rio Branco do Ivaí, né? E inclusive é uma região maravilhosa mesmo. Um abraço pra todo mundo da região ali, falei pro nosso ouvinte já, né? Que tá ligado aqui, muita gente ali também, né? Dessa região ouvindo a Paiquerê 91,7. Abraço! Grande pra todo mundo, Luiz. Grande abraço pra você também. É bom ir visitar os parentes aí, né? Essa região, pega um fim de semana, uma região que tem cachoeira lá pra baixo também, né? Tem uma parte lá embaixo que faz divisa com a Ortigueira também, tem umas cachoeiras bonitas lá, enfim. Paranauzão bonito, que beleza. Um abraço pra você, meu querido. Sexta-feira seguindo por aqui, e a gente segue com informações também, inclusive direto da Câmara Municipal de Londrina. 1:33, boa tarde, 1:33.
Boa tarde, informação.
A notícia da semana, desde segunda-feira a expectativa, porque na quinta-feira passada, foi já falado na Câmara Municipal de Londrina, na sessão ordinária do dia 2, sobre uma comissão para investigação do prefeito e da ação de uso de recursos do meio ambiente. Depois, inclusive, que o Ministério Público veio fazer uma recomendação para que o prefeito devolva o valor utilizado, né, ao Fundo do Meio Ambiente de Londrina. A Câmara Municipal fez a proposta para a criação desta comissão especial de inquérito, e na terça-feira ela quase entra em pauta, né? Ela não poderia ter sido votada na terça-feira, mas houve até uma iniciativa para que ela fosse votada na terça. Enfim, foi votada ontem, dia 9, quinta-feira, e a gente vai saber como foi a sessão com o Ted Pérez, que foi lá e acompanhou com a gente.
A Câmara Municipal de Londrina decidiu, na sessão realizada nesta quinta-feira, dia 9, não instaurar uma comissão especial de inquérito destinada a apurar a retirada de aproximadamente 13 dos 20 milhões de reais do Fundo Administrativo pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONSEMA. O requerimento tinha como base uma investigação do Ministério Público que apontou possíveis irregularidades na destinação dos recursos para cobrir despesas das áreas de educação, assistência social e da Procuradoria-Geral do município. O pedido foi rejeitado por 12 votos contrários e 7 favoráveis. Apoiaram a abertura da comissão os vereadores David Weasley, Giovanni Matos, Jessicão, Matheus Tum, Michele Tomazinho, Roberto Fui Santão. Já Anne Moraes, Antônio Amaral, Chavão, Emanuel Gomes, Fernando Madureira, Flávia Cabral, Lenir de Assis, Marcelo Guido, Marinho, Regis Choucino, Sidney Matias e Valdir Santa Fé votaram contra a investigação. Os vereadores que rejeitaram o requerimento argumentaram que a administração municipal atuou de forma legal ao utilizar os recursos de superávit financeiro para custear despesas consideradas prioritárias, entre elas da merenda escolar da rede municipal. Entre elas está líder executivo na Câmara, vereadora professora Flávia Cabral.
A educação, ela é prioritária, ela é fundamental. Atender as crianças, atender realmente o transporte dessas crianças, são muitas crianças no nosso município, a gente sabe disso. A educação tem que ser prioridade. Em qualquer gestão pública, a educação tem que ser prioridade. E um fundo que está tendo superávit porque não está sendo aplicado, ele é dinheiro público. Ele veio do governo. E a educação também é uma política pública que a gente tem que cuidar. Então, eu acho que isso é importante, sim. E é imprescindível que nós conversemos o que na educação tem acontecido, o que pode ter impactado, o que pode ser, o que a gente pode melhorar nesse orçamento, porque nós vamos começar a pensar nisso já para o próximo, né, para o ano subsequente. Então, é importante, sim, que a gente olhe com muita atenção. A educação tem que ser prioridade em um governo. O meio ambiente é fundamental, mas a educação são as crianças.
Flávia acredita que houve equívocos e quebra de etapas com este pedido, uma vez que os mesmos vereadores que assinaram o requerimento pedindo a abertura da SEI são os mesmos que convocaram os secretários para dar esclarecimentos na Casa de Leis.
Os vereadores envolvidos aqui são basicamente os mesmos que mandaram o requerimento de convite para que os secretários viessem antes de haver a resposta do Ministério Público. Então, quer dizer, lá em junho nós já estávamos preocupados, e o próprio executivo com relação a isso, por ser uma emenda nova, porque como as pessoas poderiam entender? Por isso nós comungamos os secretários das principais pastas que estivessem conosco para explicar para que a população pudesse compreender o procedimento. O que nós chamamos a atenção aqui é que existem procedimentos, existem formas. Nós somos a favor da transparência, nós somos a favor do real interesse público. Como vereadores, nós temos esse compromisso. Mas o nosso compromisso também é não fazer sensacionalismo ou chamar as coisas fora da ordem. É exatamente isso. Se nós não temos os dados, mas temos apenas ali, é constitucional, foi votado, inclusive os deputados da nossa região votaram a favor. Então, por que nós não podemos primeiro ouvir os secretários, ouvir a explanação, a explicação, a forma como isso foi feito, a base real? E se houver dúvidas, traga então, abra então, mas não pode ser dessa maneira. Dessa maneira nós estamos queimando etapas.
A deliberação ocorreu após um debate marcado por divergências entre os parlamentares. Os defensores da SEI, como a vereadora Michele Tomazinho, destaca que a intenção de se abrir a comissão era esclarecer os fatos.
Desde o início, né, a nossa intenção foi de fato é fazer o nosso papel de fiscalização, criar essa comissão para que nós pudéssemos trabalhar de forma mais esmiuçada em cima do próprio levantamento até do relatório do Ministério Público, né, de vários apontamentos ali. De um lado o Executivo justifica, de outro há também, né, uma justificativa contrária, né, uma argumentação contrária à justificativa do Executivo. Então a nossa intenção era essa. Alguns vereadores justificaram que existe toda uma etapa, primeiro eu quero ouvir o secretário, depois eu quero ouvir o prefeito. É o direito de cada um. Como eu disse, né, nós não precisaríamos nos furtar de ouvir os secretários, eles poderiam vir falar também. Entretanto, isso foi autorizado pelo prefeito, pelo Executivo. Então nós queríamos ouvir o prefeito.
A dúvida era sobre a justificativa do prefeito em usar a emenda constitucional 135 de 2025 para permitir desvincular o superávit do fundo ambiental em áreas prioritárias, como a própria educação. Mas a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, em Londrina, pediu a devolução dos 13 milhões já empenhados dos 20,5 milhões, alegando que são verbas carimbadas e que a verba não foi utilizada para políticas públicas, e sim para despesas básicas como conta de água, luz e até merenda escolar. Segundo a vereadora do PL, a intenção era sanar essa dúvida.
Era esse o nosso intuito, né? Porque de um lado o Executivo justifica que a emenda constitucional permite. Do outro lado, existe um entendimento de que ela permite desde que você comprove um superávit que não foi comprovado. O Consema fala que já havia todo um planejamento para a utilização daquele recurso. Concordo, saúde e educação é prioridade. Entretanto, tem que ser feito de forma lícita. Se ele aponta ali que claramente foi usurpado de forma ilícita, então a gente tem que se debruçar em cima disso. A emenda permite que seja utilizado para investimentos e não para despesa corrente, a gente faz um outro questionamento. Então, cadê o recurso da pasta da educação que tinha um recurso para as despesas correntes, que foi necessário retirar do fundo para cobrir isso? E aí é um discurso muito baixo falar assim, onde já se viu, quem seria contra as crianças, quem seria contra a educação. É uma narrativa para justamente não criar o questionamento da retirada do recurso do fundo para a educação.
O presidente da Câmara, vereador Emanuel Gomes, também foi contrário à abertura da SEI e acredita que isso prejudicaria a cidade nesse momento.
Nós temos aí os três poderes, temos que respeitar os três poderes, temos que respeitar o poder fiscalizatório que é o do Ministério Público, mas também temos que trabalhar com coerência. Sem desculpa falar aqui, jogar para a torcida, a gente tem que ter muito pé no chão, porque quem perde com isso é a cidade. Nós queremos empresários de fora vindo investir em Londrina, indústrias vindo para Londrina. Nós queremos que o cidadão, quando chegar em Londrina, se depare com uma cidade boa de se investir, de se morar, de se habitar, de trazer aqui dentro de uma escola o seu filho para poder estudar. Não uma cidade que só fala de corrupção, desvio de dinheiro, cassação de vereador e coisas semelhantes. Acho que a minha visão é muito clara com relação a isso. Eu acredito que os vereadores têm o seu direito, mas nesse momento, abrir uma comissão como essa, na minha visão, isso é prejudicial.
Apesar da rejeição da SEI, o assunto seguirá em pauta na Câmara de Londrina. Na próxima segunda-feira, dia 13, às 19 horas, será realizada uma reunião pública sobre o tema. Já na terça, às 14 horas, os secretários municipais do Ambiente e da Fazenda, além do controlador-geral do município, vão participar da sessão plenária para prestar esclarecimentos sobre o uso dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Para o Boa Tarde, Paiquerê, Ted Pérez.
1:42 aqui na Paiquerê 91,7 nesta sexta-feira. Obrigado, Ted, pelas informações. Ted Pérez foi à Câmara Municipal, acompanhou toda esta decisão de não investigar o prefeito de Londrina pelo uso dos recursos do meio ambiente. Rapaz, tem muita coisa nessa história que precisa ser esclarecida e as distorções são cada vez maiores, né? Primeiro quero registrar aqui a minha indignação perante o debate, né? Uma sessão que me deixou indignado, porque muita gente falou questões ali que parecem ou ser muito maldosas ou ser de total desconhecimento. E quando se trata de uma Câmara de Vereadores, são 19 pessoas que legislam sobre Londrina, eu achei que o nível de compreensão, de entendimento, fosse um pouco maior do que foi apresentado. Primeiro, assim, a gente tem que avaliar que foi e seria aberto uma comissão especial de inquérito, né? A Câmara e alguns vereadores quiseram até minimizar, talvez sensibilizar um pouquinho, dizendo, não, era só um esclarecimento. Não, não é não. Não é só um esclarecimento. Uma comissão especial de inquérito é algo muito importante dentro do legislativo. E precisa ser levado com tal relevância, com tal importância. A comissão de inquérito, ela vai chegar a fundo, sabendo de todos os pontos dentro deste caso, inclusive ponto que o Ministério Público não chegou. Aqui na Paiquerê, quando ela foi citada na quinta-feira passada, a gente primeiramente disse, olha, tá um pouco atrasado, porque o Ministério Público, inclusive, não vai nem depender do relatório dessa comissão para poder, né, seguir a investigação. Já investigou e já até fez uma recomendação à Prefeitura. Então a comissão poderia, por exemplo, analisar, né, já que está se falando sobre tanto respeito à educação, a comissão poderia analisar o motivo de ter sido retirado o dinheiro do fundo do meio ambiente. Mas a comissão estava mais próxima de avaliar se é possível ou não, né? Então não é só para esclarecer, a comissão é um pouco mais profunda que isso. E para a gente ir para a origem do problema, da discussão, né, que muita gente deixou isso passar, né, atropelou por ali, vereadores falaram que dando valor à educação, né? Quem seria contra a educação? A educação é prioridade. Isso não é um ponto, é um ponto pacífico. Não podemos discutir que a educação é prioridade. Agora, só se pode transferir, fazer a transferência como vem se justificando, inclusive por uma emenda constitucional, de superávit. E não se fala aqui de superávit. Então, a gente tem que analisar a origem do fato. Quando o dinheiro está lá no fundo do meio ambiente, mesmo que ele vire o ano, não é um superávit. E aqui, a gente entende que alguns vereadores de Londrina não têm a mínima noção de como funciona o Conselho Municipal ou como é a gestão, fiscalização de um recurso público de fundo, que, aliás, só pode existir criado por projeto dentro da Câmara Municipal, criado por lei que se aprova lá na Câmara. Ano passado, nós tivemos dois, por exemplo, criados na Câmara. O dinheiro do fundo, ele pode estar no fundo comprometido com projetos. Por exemplo, o Proverde está aberto. O edital do Proverde é para acolher ali projetos relacionados ao ambiente de Londrina. Vamos supor que aqui na Paiquerê todo mundo se junta, nós somos aqui 40 pessoas e a gente vai fazer um trabalho nos fundos de vale, vamos recuperar, montamos uma associação, queremos um dinheiro do Proverde para isso. Esse trabalho vai durar um ano e meio. Ora, o Proverde não libera o valor total de um ano e meio, o custo total do projeto pra gente. A cada mês executado, ele vai fazendo o pagamento mês a mês. Só que esse projeto já está, entre aspas, né, preso, vinculado para um ano e meio. Então o dinheiro vai ficar lá no fundo. E foi isso que a promotora Reve de Paula Luna, inclusive, falou quando ela solicitou que esse dinheiro volte pro caixa do fundo do meio ambiente. Quem define se esse projeto, se esse dinheiro vai sendo vinculado mês a mês, total, se ele já acabou, se ele não acabou, é o conselho, que não foi consultado quando foi pego o dinheiro de lá. Então, assim, para começar, não é superávit. Então ali a gente já tem que parar com esse discurso, né, que esse sim joga pra torcida, de que a educação é prioridade, né, falar sobre, envolver criança no meio, aí vem com psicológico ali, aquela conversa de abalo psicológico, quem seria contra a educação, o que nós podemos fazer com as crianças de Londrina, pra mim vai ser prioridade sempre. Ah, gente, não, ah, não. Aí você tá falando de uma outra coisa que não tem nada a ver com a história. E se a educação é prioridade, a educação tem R$1.022.793.000 de orçamento específico para essa pasta. Cadê o dinheiro? Cadê esse dinheiro que foi preciso pegar o fundo lá do meio ambiente para se colocar na educação? Já que a educação é prioridade, quem aí falou que a educação é prioridade, explica onde é que tá esse mais de um bilhão da educação, já que foi preciso pegar 40 lá do, 20 lá do fundo do meio ambiente. E sem contar que o ano passado a gente já teve um desvio de finalidade do Fundeb, que foi pago inclusive para outras coisas, até a prestação de contas não pôde subir para o Tribunal de Contas porque o conselho referente não fez a aprovação. Então não é a primeira vez que esse R$1.022.793.000 da educação não é o suficiente. O que está acontecendo? E se ele não foi suficiente, por que a Câmara Municipal aprovou no final do ano passado esse número para a lei orçamentária deste ano? Agora, o que há ali é uma tentativa de diminuir poder de conselho municipal, dizer que o conselho não poderia estar influenciando neste assunto, né? E aqui eu vou voltar a um comentário que eu já fiz aqui na Paiquerê. Quando a gente fala de conselho municipal, troca essas palavras e escreve ali população, porque o conselho municipal representa o povo, é a única maneira das pessoas influenciarem diretamente no poder público, né? Ou você é eleito para prefeito, ou você é eleito para vereador, ou você faz parte de um conselho, porque os conselhos municipais inclusive podem fazer projeto, proposta para que sejam criadas leis, eles organizam as políticas públicas, eles fiscalizam as políticas públicas. Agora, se pode pegar dinheiro de qualquer fundo sem pedir para conselho, vai lá no fundo da saúde então e pega dinheiro lá e põe na educação. Vai lá no fundo, em outros fundos que tem aqui, no esporte, agora tem dinheiro lá no fundo do esporte. Vai lá sem falar com o conselho do esporte, pega e põe na educação. não é justificativa, e eles, as pessoas que usam esse discurso de que educação é prioridade, sabem que não é justificativa. Isso não é, ou não sabem, desconhecem como funcionam conselhos, políticas públicas, precisam ter uma aula de política pública então também, antes de entrar para o cargo público. Quando a Câmara propõe a CPI, cogita-se chamar secretários e tudo isso ser explicado. Aliás, também, quando a gente falou de CPI semana passada, né, a Câmara cogitou de chamar o secretário do Meio Ambiente, que não tem nada a ver com a história, o Fundo do Meio Ambiente ali, por mais que seja vinculado à secretaria, não é o secretário do Meio Ambiente que tem que explicar, é a secretária de Educação. Por que que os 1.022.793.000 não são suficientes na educação? Eles foram pagos, por exemplo, para pagar, usados para pagar despesa que já está determinada na LOA. Já tem dinheiro para ela. Então, quando a gente fala assim, ah, menos mal que o dinheiro foi para a educação, ele não sumiu. Negativo. O dinheiro foi para a educação para tampar um buraco de um dinheiro que sumiu. Não tem dois dinheiros nessa conversa. O dinheiro que estava previsto na LOA não está mais lá. Por isso foi pego do meio ambiente. E cadê esse dinheiro? Agora, os vereadores decidiram não investigar aonde está esse dinheiro e vem dizer agora público aqui que está fazendo o papel de vereador, o pai fala palavras como democracia, prioridade, ah, pelo amor de Deus, aí não dá. Você não vai investigar por que que a LOA previa mais de 1 bilhão e não foi suficiente na secretaria? E aqui é claro, os vereadores ainda com medo, não é nada pessoal com relação ao prefeito. É óbvio que não é pessoal com relação ao prefeito, ninguém queria estar no meio dessa investigação, mas houve um problema e precisa resolver. E a Câmara tem como função auxiliar o Executivo a resolver. Ah, caso realmente tenha sido um equívoco, volta de lá pra cá, referencia de outra forma, enfim. Aqui ninguém tá dizendo que vai mandar prender ninguém. O negócio é resolver a história. E há um buraco, sim. Agora criou-se uma narrativa de que educação é prioridade. Ainda bem que foi pra educação. Nananina, não. Educação já tinha o dinheiro previsto. E esse dinheiro não está mais no lugar que ele devia estar. Alguém tem que prestar conta disso. Ou o Executivo, ou o Legislativo, ou os dois. E agora o Legislativo abriu mão dessa investigação. Então, é conivente também com a ausência desse recurso. Não só do meio ambiente, mas para onde ele foi. E cadê o outro? Precisamos de explicação. Por que mais de 1 bilhão não é suficiente para a educação de Londrina? 13:50, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho continua. Boa tarde, Paiquerê 91,7 por aqui.
Jota Matheus, Fiori Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne e sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463. 3378-2463.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Paiquerê 91,7.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaff, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo. Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaff. Passe lá e confira.
Londrina Esporte Clube.
A semana começa com Série B do Brasileirão, aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 17h30, direto de Belo Horizonte, América Mineiro e Londrina. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. Você vai acompanhar tudo de América Mineiro e Londrina em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Tetecão, há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. E Obra Max.
Bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, Paiquerê 91,7, 5 para as duas. Boa sexta-feira para você. Registrando o pessoal que tá mandando mensagem por aqui, o Nixon mandou umas palmas aqui. Parabéns, Bruno, você falou tudo e mais um pouco. Eu particularmente gostaria de falar isso. Cadê o dinheiro da educação? Meus parabéns. Um abraço, Nixon. Obrigado pela compreensão. Vamos falando mais sobre esse assunto que não acabou ainda não. Seu João Mendonça, um abraço, querido João Mendonça. Deus abençoe sempre. Manda por aqui. Boa tarde, Bruno. Suas colocações são muito pertinentes. Um abraço. Valeu, seu João. Um abração para você também, pro senhor e para toda a família aí. Bruno, tem uma música antiga que até serve para esse tema. Fala assim: onde está o dinheiro? O gato comeu. É legal, né? Legal. Costa isso aí. Boa. Luiz, um abração para você. Edson, tá por aqui também participando com a gente de Londrina. Boa tarde, Bruno. E o Ministério Público não pode atuar de ofício nesses casos, independente do que decidiu o Legislativo? Pode, Edson. Aliás, não pode, como já fez. A promotora Hebe de Paula Luna fez, porque o Legislativo está agora debatendo um assunto que já foi resolvido faz uns 15 dias. O Ministério Público veio, fez a primeira recomendação, né? E agora recomendou que fosse devolvido o dinheiro lá para o meio ambiente. O prefeito não aceita. Segundo o prefeito, a vara da promotoria, a vara do Ministério Público que cuida do ambiente não deveria cuidar desse assunto. Para ele, é a vara que fala sobre outra instância. Mas houve sim, o Ministério Público já se posicionou e pediu a devolução deste valor, tá bom? Adolfo, um abraço para você, tá aqui, Adolfo da Silva. Bruno, sobre seu comentário desse recurso que foi usado indevidamente, podemos traduzir assim: nesse galinheiro onde somos as pobres galinhas, o lobo tem a chave do galinheiro, que é o executivo, e agora arrumou uma cópia da chave pro outro, que é a Câmara de Vereadores. Complicou de vez. Um abraço, Adolfo da Silva. O Adolfo, por isso que no princípio da política pública há de se garantir a participação popular, e é inclusive através do conselho. Claro que o povo pode se manifestar de diversas formas. Inclusive, se a população de Londrina fosse consciente, ia todo mundo lá na galeria da Câmara, sentava lá, botava pressão nessa galera. Mas a gente também tem pouca participação popular, viu? Então, o galinheiro aí, eu entendi sua metáfora, né, sua brincadeira, também tem voz, também tem lugar. E, aliás, tem vereador querendo tirar isso de diminuir poder de conselho. Isso é um absurdo, um absurdo. Faltando 3 para as 2, Ted Pérez está aqui do meu lado, vai conversar com a gente também. Boa tarde, Pai Querer 91,7. Ah, que devo a honra, Ted Pérez. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Enquanto o prefeito, eu aguardo um minutinho, por gentileza, contato aí com o prefeito Conrado Scheller. Ainda dentro desse tema, quando você fala da convocação popular para participar desses embates importantes, segunda-feira é uma grande oportunidade. Tem uma reunião pública. Boa. Né? Reunião pública na Câmara e justamente onde vai estar presente secretários municipais para tratar desse tema. E essa reunião pública, a população pode participar, fazer questionamentos. É importante a hora para estar lá exatamente nesse ponto, né? Então, eu acho importante as pessoas participarem, até porque na próxima terça-feira, também convidado pela Câmara, o secretário de Fazenda, secretário de Meio Ambiente, estarão presentes também na sessão. Ou seja, em 2 dias, em menos de 48 horas, a oportunidade de se ouvir as explicações.
Ted, a Câmara tem por princípio, né? Se a gente voltar lá para a Grécia Antiga, é o lugar em que todo mundo tem que ir exatamente para debater o assunto.
Porque fica uma coisa muito interessante. A Câmara aprova um orçamento para a utilização dos recursos da educação. Faltou esse recurso para ter que utilizar do ICMS, ou seja, do fundo, tudo bem. Mas para onde foi o dinheiro? Por que que gastou fora? O orçamento não estava previsto para aquele gasto? Se passou, por que que passou? Tem que ter esses esclarecimentos onde o dinheiro faltou. Porque em casa, se você tem, por exemplo, pagar as suas despesas do mês, ah, eu vou cortar a internet esse mês, porque senão eu não vou conseguir cumprir as normas, as metas do meu aluguel, as prioridades. Né? Não tem como eu pegar dinheiro de uma outra pessoa para cobrir uma despesa minha.
Isso aqui seria o seguinte, já
fica
que você,
muito confuso.
Como você cria um paralelo com a despesa domiciliar, imagina um casal, marido e esposa, cada um ganha 2 mil por mês, 4 mil a renda da casa.
Salário bruto.
É? E aí um casal fala, a esposa fala assim, olha, eu vou comprar um item pra casa ou pra mim e eu vou parcelar em 2 vezes. Vou pagar agora e pagar mês que vem mais uma parcelinha. Aí ela fala assim, bom, eu vou juntar um 100 agora, daí mês que vem eu só ponho 100 e deixo guardadinho. Aí o marido vê que tem 100 na conta, vai lá e pega e usa. Ela fala, não, mas já tava, era pra gastar o mês que vem, já tava previsto aqui pra pagar essa conta e tal. É mais ou menos isso, muito a grosso modo.
Aliás, didaticamente foi perfeito.
Nós temos 20 conselhos municipais em Londrina, não temos 20 fundos, né? Porque um fundo depende de uma série de outras questões, mas temos alguns fundos. E por que o prefeito não foi lá pegar o fundo da saúde, então? O dinheiro do Fundo Municipal da Saúde, que também tinha verba vinculada quando vira o ano.
Agora a pergunta é o seguinte, o município não tem os conselhos consultivos? O próprio executivo mandou para ser agora deliberativo. Como é que seria se fosse deliberativo?
Ó, total desconhecimento, tá? Pelo que você presenciou, inclusive ontem também na Câmara lá, muita gente debatendo, tem gente que não sabe o que tá falando. Infelizmente, a gente tem gente lá que não sabe o que está falando. Coloca uma frase solta lá sobre um assunto, você falou, o que esse cara falou? Não é possível que ele falou isso. Não, não tem. Ó, inclusive, para minha ideia prerrogativa, para ser vereador, teria que ter, no mínimo, participado de um conselho municipal na cidade. Pra você entender como é que fiscaliza, gerencia um fundo, uma lei, por exemplo.
Prefeito Conrado Scheller está conosco rapidamente para poder falar
Cambé
a respeito da parceria entre a Polícia Militar, a Prefeitura e a Associação Comercial, Bruno, porque eles estão com uma campanha para evitar de doar esmolas. Tem muita gente pedindo recursos, dinheiro para as pessoas nos cruzamentos, no calçadão, no comércio, e as pessoas acabam forçando a barra para pedir esse dinheiro. Ah, porque eu preciso para comprar uma marmita. E, na verdade, muitas vezes é para consumo até de entorpecentes. E essa campanha foi iniciada na última semana, já tem praticamente 9 dias em andamento, prefeito, para falar a respeito dessa parceria, o que que vocês têm de fato, de ideia em mente com essa campanha na cidade, até pra gente esclarecer que a prefeitura não quer, não é a intenção da prefeitura deixar de ajudar pessoas, mas o porquê evitar essa doação de recursos em espécie para essas pessoas com cruzamento. Boa tarde, satisfação recebendo na Paiquerê 91,7.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade desse espaço e também de dar oportunidade de a gente continuar a nossa campanha, né? E nós percebemos que se cada um ficar trabalhando separado, nós vamos ficar enxugando gelo. Essa questão de morador em situação de rua tem se agravado muito no Brasil nos últimos anos. Nós tínhamos em 2023 200 mil moradores em situação de rua, já estamos em 500. Então é uma política pública, né, nacional. Então nós estamos monitorando já há muito tempo essa situação, percebemos que a esmola que está sendo dada no sinaleiro ou no comércio local, ela não está indo para alimentar a boca do filho de ninguém, não está indo para comprar fralda, comida, está indo para usar droga. Então a pessoa está tentando ajudar e não está conseguindo. E se a prefeitura trabalhar sozinho nisso, a Polícia Militar sozinha, o ASIC, os grupos religiosos, né, que ajudam, não daria certo. Então nós decidimos fazer essa parceria para que a gente possa em conjunto com a sociedade, tentar combater essa situação que é desumana para as pessoas que estão em situação de rua, mas também desagradável para os munícipes.
Como fazer, prefeito, para evitar de dar dinheiro e ajudar ao mesmo tempo, sendo que às vezes pode ter pessoas que precisam de fato de uma ajuda e pode ser taxada como alguém que quer dinheiro para droga? Como separar isso nessa campanha de uma forma orientativa?
Nós temos que mudar essa cultura, né? Porque as pessoas também estão em situação de rua, elas vão ter que se adaptar. Todo o começo é traumático. Nós tomamos essa ação já, não é a primeira vez aqui, a gente está dando continuidade no que está sendo feito. Então aí explodiu um pouquinho essa situação em Cambé, mas as pessoas vão começar a perceber, quem está morador de situação de rua, que a gente fala também, né, morador de situação de rua, mais da metade não é morador de situação de rua, tem residência, tem célula familiar na própria cidade, está na rua usando droga, está na rua em razão do vício, mas se quiser voltar para casa, tem o pai, tem a mãe para acolher. Essas pessoas vão ter que começar a ser educadas, que se eles quiserem se alimentar, vai ter um local próprio para eles se alimentar, porque a igreja está lá para ajudar, os pastores têm programas sociais, os padres têm programa social com o Vicentino, né? O Lions, Rotary, Maçonaria tem programa social para isso, a prefeitura tem os nossos CRAS, nós temos as nossas cestas básicas, então não é no sinaleiro que ele vai conseguir. Aí efetivamente quem ficar no sinaleiro é porque quer usar droga, porque quem quiser comer, a prefeitura tem, né? Os programas sociais têm, então essa é a cultura que vai ter que forçar essa pessoa a percorrer o caminho adequado para ela se alimentar.
E como é que tem sido feito esse trabalho de acolhimento, prefeito, juntamente com as entidades, enfim, para de fato ajudar essa pessoa, pelo menos nessa ressocialização, principalmente aquelas que não têm célula familiar na cidade?
Uma ótima pergunta tua, porque parece um programa de não dê esmola de pouco cristão, né? Mas não é isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo que nós estamos cuidando. A tua esmola não está alimentando ninguém. Tua esmola está alimentando o vício. Então, não dar esmola não quer dizer que a pessoa vai morrer de fome. Né? Nós estamos ressocializando através dos nossos programas sociais. Nós temos contrato com o lar da Irmã Jardim aqui em Cambé, que a pessoa pode ir tomar um banho, fazer a barba, se preparar. Tem profissionalização para o mercado de trabalho para essas pessoas, seja jovem, seja idoso. Então, o que a gente não pode admitir, sob o pretexto de ser vítima da sociedade, que eles possam fazer o que eles querem, que eles possam ficar nas praças, andar pelado, ficar com a bunda de fora, agredir pessoas, ameaçar comerciantes, né, ameaçar mulheres que estão passando na rua, bêbados, caídos, seminus, pelados. Vai ficando um cenário desolador. Então, a nossa intenção é continuar cuidando, estendendo a mão amiga, que muita gente que está na rua às vezes não está porque quer, é um vício maldito que acometeu essa pessoa, mas sem a vitimização. Então é a austeridade policial, é a mão amiga do poder público sendo estendida e que cada um procure o melhor caminho para sua vida.
Bacana então. Prefeito Conrado Scheller, nós aqui, beleza, da Pai Querer 91,7, agradecendo sua atenção. Excelente final de semana. Obrigado, prefeito.
Obrigado a todos pela oportunidade de estar nos acompanhando também na Pai.
Tá, e portanto, o prefeito Conrado Scheller, só lembrando, Bruno, que o telefone da assistência social, né, e cidadania para fazer abordagens e também auxiliar nas abordagens é o 43 99189-8789. 99189-8689, esse é o telefone da abordagem. Então tá aí, portanto, essa campanha em parceria prefeitura, associação comercial e polícia militar de Cambé.
Muito bem, Cambé então agora tá na campanha de não dê esmola às pessoas de rua em Cambé. É isso, né?
Exatamente, mas você viu como o prefeito falou, o problema não é que a pessoa ela acha, e não é aqui, por exemplo, qualquer lugar que você vai, tem aquelas pessoas que chegam pra, quando você fala assim, Bruno, a pessoa fala assim, ô, eu tô com uns trocadinhos, só preciso mais de uns 50 centavos pra comprar uma coisa pra comer. Aí você fala pra pessoa, bacana, vamos ali que eu vou comprar uma coisa pra comer. Não, mas não quero comer agora. Então assim, há perguntas que você pode fazer pra pessoa, pra você identificar também quando a pessoa... Quando aquela pessoa, sim, você fala assim, olha, então eu vou fazer o seguinte... Ou tem gente que chega pra você e fala, eu queria te pedir uma ajuda. Cara, se você for ali me pagar um lanche, uma marmitex, cara, pra mim já vai me ajudar. Aí você fala, pô, a pessoa realmente quer comer. Então como é que a gente pode fazer pra encaminhá-la pra uma... para um trabalho social. Então, assim, é bom o ouvinte ouvir isso, porque ela também começa a perceber, na própria abordagem, qual que é a intenção da pessoa em pedir recurso.
Entendi. Então, vamos debater sobre esse assunto ou não? Eu tenho uma opinião sobre essa questão, e é totalmente contrária do prefeito Conrado Scheller, inclusive. Né? E não que a esmola seja exatamente... Aliás, até pelo nome, né? Esmola não é algo robusto, substancial, é o que te sobra e talvez... O restinho do restinho. Houve um tempo que os carros, muito carro, tinha moeda, né? Hoje em dia, no Pix até acabou as moedas. Mas tem gente, enfim.
Os que ainda fazem, pode mandar um Pix.
Primeiro que quando a gente tem que falar sobre as pessoas que, de rua, né? Existe uma fala bem superficial, muito superficial, que diz assim, muita gente tá na rua porque quer. Meu amigo, 24 graus a temperatura às 2 da tarde de uma sexta-feira. Como foi a madrugada hoje? 8 graus a mínima da madrugada. Você acha mesmo que se o cara tem um cobertorzinho, uma caminha boa, uma família estruturada, uma comidinha quentinha, ele vai pra rua porque ele quer? Isso aí é uma cidade que fecha os olhos para as políticas assistenciais, não sabe que tem um monte de casa caindo aos pedaços em fundo de vale, invasão irregular, gente com vulnerabilidade, que está a um passinho desse tamanho, Ted, de, né, não ser atendidos pelas políticas públicas e virar pessoa de rua. Londrina tem muito disso. Tem muitas casas aí de pessoas que praticamente estão em situação de rua. Só falta rua. Porque ela tem lá um barraquinho, a hora que der a primeira chuva de vento, cai o barraquinho, ela não tem essa política pública nenhuma, não tem cadastro de nada, não tem. Não existe essa pessoa. Então as cidades normalmente ficam inventando fábulas que passa uma Kombi, não sei da onde, deixa a gente aqui. Não é. As cidades produzem as pobrezas com falta de política pública. E eu espero muito que o prefeito Conrado, inclusive, agora que está mandando o pessoal não mais dar esmola, reforce a assistência social do município de Cambé para atender essas pessoas. Porque você vai deixar uma pessoa morrendo de fome? Ah, não é pouco cristão? Claro que é. Não, mas tem que abastecer agora, tem que dar comida para essa pessoa? Não, tem que fazer a Secretaria de Assistência cumprir o papel dela, né? Que a assistência social deve ser cumprida. Quando você fala assim, às vezes alguma pessoa chega e fala, me dá o de comer, daí você fala assim, não, eu vou te pagar um salgado, eu não quero comer agora. Quando nós, que temos recurso, temos dinheiro, temos um trocadinho no bolso, fala, eu vou comer, você pega o dinheiro, saca e paga e come. Meio-dia, cafezinho da tarde, 4 e pouquinho da tarde, você come. Quem mora na rua não tem a mínima noção do quanto ele vai arrecadar e quando ele vai ter dinheiro. O cara pede o dinheiro o dia inteiro. Porque até ele conseguir alguém que dê R$1, pra ele juntar 3 e lá no restaurante popular comer uma comida, ele pode passar uma tarde inteira juntando esse dinheiro.
E são muitas pessoas que ficam ali próximo do terminal justamente por conta do restaurante.
Exatamente. Aí o cara, pô,
preço, né?
Eu vou começar a pedir às 2:30 da tarde, porque até eu juntar meus R$3 pra amanhã, talvez eu nem consiga. E aí o cara vai pedir. E aí você quer que o cara come na hora que você quer? Não, peraí, velho. Você vai dar comida pro cara, fecha seus olhos, entrega a comida e vai embora.
Exato.
Ah, não, mas vem aqui comigo que eu vou te pagar um salgado agora. Senão você vai levar dinheiro pra comprar droga. Senão você... Agora, peraí. Se há droga circulando em Cambé do jeito que o prefeito falou, que as pessoas de rua... Aí é segurança pública. É um outro assunto e não é assistência social. Né? Então, alto lá. As pessoas jogam muito em cima das... De outros pontos, a falta de política pública dos municípios. Isso não é verdade. Agora, claro, se divide uma fatia grande das pessoas em situação de rua que, a partir da rua, entram na droga. Isso é óbvio, porque o tráfico, ele está em todo lugar. Ele está na Gleba Palhano, ele está na rua, ele está nos 5 conjuntos, ele está na Zona Leste, ele está na Região Oeste e está no centro da cidade.
Não escolhe credo religioso, classe social, nenhum.
E ele não quer saber se o dinheiro vem da esmola ou se vem de um bolso rico. Ele quer vender cocaína, ele quer vender crack, ele quer vender maconha, ele quer vender a droga. Então, vai pegar a pessoa que tá na rua, porque a droga alimenta, a droga entorpe a pessoa. Então, a pessoa usou uma droga, talvez ela vai dormir, vai acordar, sei lá quando, que hora, ela vai esquecer aquele tempo que ela tá na rua. O frio vai anestesiar a realidade dela. E o Ted, muita gente faz isso dentro de casa. Muita gente usa da cachaça, da droga, pra ser anestesiado do problema que tem com a esposa, que tem com o filho, que tem com o pai, e dorme 2 dias em casa e tal. Como é que a pessoa de rua não vai fazer isso também?
Isso porque algumas são lícitas, né?
Exatamente, tem acesso. Então, assim, um pouco superficial essa visão. Mas, já que o prefeito quer orientar Cambé para não dar esmola para as pessoas, vamos criar uma alternativa, prefeito, então? Né? Não vou dar esmola, vou levar ela onde, então? Se eu ver uma pessoa que veio pedir esmola para mim e falou, cara, eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Entra aqui no meu carro que eu vou te levar para um lugar. Onde é que tem abrigo lá em Cambé? Prefeito, onde é que pode levar essa pessoa quando ela pedir esmola, então? Se a prefeitura tá orientando a não dar, porque a prefeitura vai dar o suporte para quem precisa de política pública na cidade.
Por isso a gente reforça o telefone da abordagem social, que é o 991898789.
12:12, depois do intervalo, a gente continua aqui na Paiquerê 91,7 com notícias de Londrina.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Vem aí, A campanha aquece Londrina. 3 dias de oportunidades em todo o comércio. Descontos, experiências, condições especiais e muito mais. De 9 a 11 de julho. Aproveite. Realização ACIL.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar para assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Apoio Rádio Paiquerê 91,7.
Paiquerê 91,7.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Todos os vinhos chilenos com 40% de desconto. Filezinho de frango, nati, sassami, congelado e QF, 1 quilo, 15,90. Patinho bovino, Argos, peça, quilo, 39,90. Cobertor flanel, a casa de 99,90 por 49,90. Cerveja Budweiser, lata, 350 ml, 3,48.
Compre com Clube Angelone e participe.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre saúde. O inverno aumenta o risco para os problemas respiratórios, o que exige muitos cuidados com as vias aéreas e pulmões. O que podemos fazer para evitar os casos graves das doenças comuns nesta época do ano? Presenças do Dr. Denilson Noronha Freire, pneumologista e geriatra, doutora Deise De Pauli, infectologista e graduada em imunologia, e doutora Renata Gomes, pediatra, alergista e imunologista. Apresentação, JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe também pelo YouTube no canal da Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
Paiquerê 91,7 no ar, nesta sexta-feira, dia 10 de julho de 2026, 2:16 da tarde. Vou mandar um abraço aqui pra Maria Andrade, que tá mandando mensagem por aqui pra gente também. Agora emendou outro assunto, que é o de pessoas de rua. Oi, Bruno, boa tarde. Esse Conrado Scherer fala dos moradores de rua como se fossem bandidos. Meu Deus, ela até colocou aqui que ele falou que eles ficam seminus. Não, o que ele tinha a dizer do bandido de farda que agrediu o caminhoneiro? Cara não é morador de rua. E detalhe, quando eu estou no Brasil, junto à minha família, fazemos lanche e vamos distribuir. Vou continuar fazendo. A Maria Andrade está em Frankfurt. Ouve a gente de lá, participa conosco sempre. Maria, beijo grande para você. Obrigado, viu, pela audiência. Parabéns aí, viu? Tem muita gente, Maria, que faz aí como você faz também, de uma forma ótima, né? E parabéns pela sua ação. Tem gente que vai, contribui, faz um lanche. Tem gente que faz ali, uma refeição ao menos. Tem gente que colabora em alguns períodos sazonais, né? Final de ano, que o coração tá mais aquecido, tem gente que, enfim, muitas pessoas colaboram. Agora, é um problema, né, Maria? É um problema mesmo, a gente não pode falar que tem que ficar assim também, né? É uma dificuldade, quando a gente vê uma pessoa que não tem o que a gente, o mínimo do que a gente tem, é difícil, a gente tem que ser humano também de debater esse ponto. Talvez o radical não seja a saída, mas precisamos debater mais sobre isso. Né? Não há uma posição correta, nem tanto lá, nem tanto cá. Mas obrigado, Maria, pela sua participação aí. E mais uma vez está ligada com a gente de Frankfurt, participando da programação. Bom, 2h18, tá na hora de falar de coisa suave, falar de arte, de coisa boa aqui no nosso Boa Tarde Vai Querer 91,7. E eu quero falar dessa agenda que a gente já divulgou por aqui. Inicia hoje, dia 10 de julho, o 46º Festival de Música, o Festival Internacional de Música de Londrina, né? Com uma programação intensa, né, com várias atividades, inclusive com muitos convidados especiais. O Eduardo Assad Saun está por aqui para a gente conversar sobre o Festival Internacional de Música de Londrina. Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde.
Muito obrigado, Bruno, boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Paiquerê, é um prazer estar aqui.
Você já era esperado, porque a professora Magali Kleber passou por aqui para divulgar as oficinas, a inscrição das oficinas. É. E aí ela comentou, falou, não, depois quando chegar perto do dia ou no dia, né, o Eduardo vem aqui para falar sobre a programação do festival. Isso. E a coordenação artística do festival. Né? Responsa, hein, Eduardo, que a professora Magali carregou nas costas há muito tempo, né?
Responsa, cara do céu, vou te falar que isso aí é uma coisa que eu todos os dias acordo agradecendo e, assim, com aquele intuito de fazer o melhor possível, né, claro.
Vamos começar por aí? Como é que é dirigir uma parte artística de um evento dessa proporção?
Bruno, é bastante complexo porque ela tem que reunir diversos conhecimentos dentro da área de música, né? Que não envolve especificamente só a parte musical, né? Nessa parte é uma parte de gestão. Então, entender a identidade do festival, por exemplo, entender como ele funcionou durante 46 anos, de onde surgiu, quais foram as etapas que passaram durante esses 46 anos, é muito tempo, é metade da história de Londrina, né? E ele surgiu em 1979 como um festival de música barroca. Então, olha só que interessante. Que legal. Música barroca, que é uma música específica de um período histórico, né? Lindo, como por exemplo Bach, Handel, né? Que são compositores desse período barroco, e aí foi expandindo, até que hoje é o festival de todas as músicas, que é o que a gente diz, né? Músicas para todos os ouvidos. E nessa parte da gestão, o que, que a gente contempla? Qual é a força motriz? A pluralidade, Bruno. Pluralidade de atrações. Quanto mais diversidade dentro da programação, melhor. A gente faz essa curadoria, né, de música brasileira, do que nós temos hoje em dia, por exemplo, dentro da música popular, dentro da música erudita, quem são os artistas, quem são os agentes culturais, os agentes musicais que estão fazendo parte desse cenário, né? E chama para essa conversa, para participar dessa curadoria. Ao todo são mais de 40 programações, 40 eventos aqui de Londrina, com artistas nacionais, internacionais de fora, como orquestra dos Estados Unidos, maestro que vem da Itália, maestro do Uruguai, e locais, porque Londrina é um celeiro de grandes músicos, é daqui, Londrina importa músicos, né? E exporta também, então a gente tem muito orgulho de ter essa programação dignamente pé vermelho também, é uma junção de tudo isso.
E vem cá, quando a gente fala de estilos, você também traz pro festival estilos que vão influenciar daqui para frente, que vão fazer Londrina ter novas características também. E como é que é isso? O pessoal te encontra? Você vai pesquisar? Como é que é essa busca de novas oportunidades pro festival?
Sim, exatamente. A gente tem uma pesquisa intensa, que na verdade o festival acontece durante 10 dias, mas a produção é durante um ano inteiro, né? Então você já vai fazendo essas conexões específicas, tanto da parte artística, quanto da parte das próprias empresas que vão entrar nesse rol de empresas patrocinadoras, que são empresas que têm esse compromisso com a cultura como transformação social. Isso é o mais importante, é empresas que têm nos seus gestores, que têm em todo o seu corpo de trabalhadores, investimento em arte, e sabe que arte é uma maneira de transformar vidas. Isso é o mais importante. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil ir atrás dessa programação artística. Fica mais fácil a gente entender que, pensando bem, nós temos uma programação que é uma educação musical também, né? Uma programação artística também é um ato de formação de público para as próximas gerações, né? Então, se a gente não perpetua a nossa música brasileira. Se nós não perpetuamos a música de Beethoven, por exemplo, ela vai morrendo, né? O jazz, o choro, o MPB, a bossa nova, a música clássica, né? O rock, o blues, o jazz, o reggae, meu Deus, tem muita coisa, né? Muita coisa. E é um festival que tem que abraçar tudo, conforme a sociedade vai